Senador Monsanto, senadores, senadoras, eu havia pedido, senadora Kátia, uma palavra, mas não, senadora Kátia. Senadora Kátia. Senadora Kátia. Eu havia pedido a palavra, não para uma parte, mas para um comentário. O seu discurso realmente é impactante, impressionante, bem articulado e merece uma reflexão muito grande de todos nós. A sensação que fica hoje é que nós estamos divididos entre aqueles que defendem a produção e os que defendem a proteção. A gente precisa combinar essas duas coisas. Eu até estava pensando, a gente precisa inventar uma nova palavra chamada proteção, uma mistura de produção com proteção. E eu tenho certeza que seu discurso e sua palavra não é contra a proteção necessária. Alguns, dominados por uma espécie de religião, ficaram presos da proteção. E alguns da outra religião ficaram presos da produção. A gente precisa criar um diálogo nesse sentido. Um diálogo das pessoas que se livrem do tratamento da produção ou da proteção como coisas religiosas, como coisas de fé. E que analisemos cientificamente e eticamente qual é o ponto de equilíbrio certo entre a proteção e a produção. Levando em conta não as pressões das ONGs internacionais que não cuidam da proteção lá nas terras deles. Tanto que eu não vi um discurso, uma fala, uma faixa nessa crise do Golfo do México. Nenhuma faixa de ONG. Eu não vi barcos do Greenpeace, que eu tenho até uma certa admiração, mas não vi um barco da Greenpeace lá perto das manchas de petróleo. A maior tragédia, desde que caiu ali um meteoro, 65 milhões de anos atrás, que destruiu quase toda a vida no planeta, é a pior tragédia, eu não vejo. Então, de fato, a gente tem que sair dessa religiosidade como se trata o problema ambiental e cair numa visão ética e técnica. Talvez a senhora seja uma das pessoas que pode levar adiante esse diálogo. O Aldo Rebelo também pode ser um dos intermediários desse diálogo, para trazer para o chão os que pensam apenas na proteção e também aqueles que só pensam na proteção. Porque, como eu dizia, não é ficar preso às ONGs, mas é pensar ao longo prazo. E no longo prazo, de fato, se não cuidarmos de proteger, como a senhora própria defende, nós vamos ter problema mais adiante daqui a 50 anos, que é amanhã, do ponto de vista da nossa preocupação. Eu fico feliz do seu discurso, ele é provocador e permite que a gente comece a pensar de uma maneira mais científica e também ética de compromisso com as futuras gerações. Eu gostaria de me colocar a seu dispor para ser um dos intermediários, não com as ONGs, mas entre nós, para discutirmos sem religiosidade, nem do lado da proteção, santo proteção ou santa, nem do lado da santa proteção. Vamos criar a proteção, uma produção definida num nível tal que seja possível garantir que as futuras gerações não vão pagar um preço alto pelo excesso de produção de hoje.
Muito obrigada, senador. Quero apenas informar, senador Cristóvão, que na Inglaterra o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente é um só. Tamanho o grau de entendimento e de racionalidade com relação a esses temas. Infelizmente, aqueles que mais gritam, que pretendem ser os grandes protetores e únicos do meio ambiente, não querem o diálogo. Eles vivem do conflito, eles se alimentam do conflito. Sem o conflito, eles não são ninguém. Então, eles não têm disposição para nenhum acordo. Quer dizer, o Código Florestal de hoje, que eles estão se agarrando, dizendo que é o melhor do mundo, permite desmatamento com licença ambiental. E o Aldo Rebelo está propondo uma suspensão de qualquer desmatamento por 5 anos. E eles não conseguem dizer isso. Eles estão defendendo um código que permite desmatamento, inclusive na Amazônia. E o Aldo quer parar o desmatamento no Brasil todo, e nós concordamos, até que cada um faça seu zoneamento. Isso é apenas um exemplo para lhe dar de que muitos não querem o diálogo, não querem o fim do conflito, porque se sustentam e vivem deles. Tem uma boa parte de ONGs que são racionais e que querem colaborar, mas aqueles que mais berram, que mais gritam e que mais confundem as pessoas não querem o fim do conflito. Eles vivem, inclusive, economicamente e financeiramente do conflito. Muito obrigada.
Agora, entrando no que eu vou falar, senador, tem muito a ver com o que a senadora Kátia falou, embora por um outro lado completamente diferente. Ela falou da necessidade de terra para produzir. Eu vou falar da necessidade de engenharia para produzir. E fico feliz que o senador Duque esteja aqui, porque é um dos defensores dessa área. Eu quero ler, senador Monsanto, e não demora muito, o editorial do jornal A Folha de São Paulo, do dia de hoje, sob o título de Procura-se Engenheiro. Eles começam dizendo que o crescimento econômico vai cobrando a conta das deficiências educacionais que persistem no país. A situação na área de engenharia, conforme mostrou na véspera o jornal A Folha de São Paulo, é dramática. Entidades do setor estimam que o Brasil perde algo como 15 bilhões de dólares por ano com falhas em projetos de obras públicas. O valor é em torno de 1% do produto interno bruto, que vem à luz em Curitiba na semana passada durante a realização do Encontro Nacional de Engenheiros. De acordo com a Confederação Nacional de Indústria, cerca de 150 mil vagas para profissionais formados em engenharia não terão como ser preenchidas em 2012. Veja bem, senadores, em 2012 espera-se 150 mil vagas de engenheiros e nós não vamos conseguir preencher. Não preencher as vagas de engenheiros significa não preencher a meta de produção, porque é uma correlação direta entre a disponibilidade de engenheiros e a produção. No Brasil de hoje, a evasão nos 1.374 cursos existentes no Brasil alcança, pasmem, 80%. Não é 8, não estou lendo errado, é 80%. 80% evadem. Dos 150 mil alunos que ingressam no primeiro ano, só 30 mil concluem os estudos. Mas tem algo mais grave que isso. O diretor da Escola Politécnica da USP, uma das mais conceituadas do país, estima que apenas um em cada quatro estudantes ingressa no mercado com formação adequada. Significa que dos quatro que entram na universidade, dos quatro que entram no mercado, depois de formados, um tem competência para exercer a profissão. Não aparece. Como se fossem médicos, apareceria talvez imediatamente. Na engenharia, não aparece. Fica naquele custo que falou antes o editorial da Folha de São Paulo, dos 15 bilhões de perda. Que a gente paga alto preço pelo custo crescente, chamado custo Brasil, pela perda de mercado. Mas ele vai mais. Em sua avaliação, dos 30 mil que concluem tudo, não passam de 10 mil os que deixam a escola anualmente com a necessária competência. Ele não diz com a alta competência que o mundo de hoje, na economia do conhecimento, exige. Apenas 10 mil engenheiros deixam as escolas anualmente com a necessária competência. Quando a gente olha para a China, para a Índia, 10 mil eles estão formando de doutores. A gente de engenheiros, de graduação, a gente só consegue esses com uma competência razoável. O gargalo traduz-se em mais custos e menos competitividade, como eu falei há pouco. Muitas delas, empresas, vêm-se compelidas a compensar o desequilíbrio com investimentos em cursos próprios e convênios com faculdades. Essa é uma das provas da falência do ensino no Brasil. Hoje, as empresas têm que dar cursos, porque os engenheiros que elas contratam não estão preparados. E não estão preparados porque os que ingressam nas escolas de engenharia não chegam a elas preparados. Nós temos uma série de fracassos. O fracasso no ensino fundamental leva um fracasso no ensino médio, que leva um fracasso nas universidades, nas escolas de engenharia, que leva um fracasso na produção, na competitividade e na capacidade de produzir. Cerca de 76% das empresas brasileiras possuem programas de treinamento e formação de mão de obra. Veja que prova do fracasso do sistema educacional brasileiro. 76% das empresas têm cursos de formação para sua mão de obra. Isso significa que o custo das empresas é elevado pelo que gasta para formar mão de obra que as escolas deveriam estar formando. Significa que nós pagamos um preço maior ao consumir do que pagaríamos. Significa que temos menos condições de competir lá fora do que nós poderíamos. E aí entra o discurso da senadora Kátia. Quando mostra a importância da agricultura, senador Duque, é porque nós estamos perdendo o mercado de bens de alta tecnologia no mundo. O Brasil é um país que exporta muito, mas vá olhar lá que você vê, tirando os aviões da Embraer, produto de uma escola de engenharia. O resto que a gente exporta muito que é bens agrícolas e minérios, como é há 500 anos nesse país. Somos basicamente um produtor de bens primários, agrícolas e minerais. E no que se refere à indústria, nós somos exportadores de bens tradicionais da indústria, como automóveis, máquinas não inteligentes. E mesmo essas que nós exportamos, se for olhar o conteúdo lá dentro de conhecimento, foi importado antes da gente exportar. Os próprios aviões da Embraer têm um conteúdo alto de componentes importados quando se trata da parte de autoconhecimento ali dentro. Os chips não são brasileiros, os motores não são brasileiros. Aquilo que exige uma alta engenharia, a gente tem que importar. E é isso que o editorial de hoje da Folha de São Paulo mostra. E continua, e não demora muito o que eu estou lendo. Gasta-se na educação formal e, de novo, no treinamento corporativo, que não raro vai oferecer ao estudante o que ele já deveria ter aprendido na escola, mas não aprendeu. Com isso, em áreas cruciais como a engenharia, o Brasil vai ficando para trás na competição com outras economias emergentes, ao mesmo tempo em que o preço da mão de obra qualificada se eleva.